Querida e qualificada audiência, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Economia Underground, um podcast institucionalista. Eu sou Fernando Krauser, economista e curioso da história das ideias econômicas.
Sou Felipe Almeida, professor de economia da FPR. E se existe método na loucura, talvez exista método na entropia institucional.
Olha só.
Isso tá lá no texto, né? Agora se faz...
Citação direta.
Se faz sentido, citação vamos direta. Ver, né?
Vamos ver, vamos ver. O debate se inicia por aí.
Eu sou o Asca Pessali, agradeço o convite do Felipe, do Fernando e do Manu, que não está aqui com a gente hoje, ele está na praia tomando um solzinho, relaxando.
Adorável.
Afinal de contas, dia de semana.
Exatamente. Para que serve uma quarta-feira?
Eu sou professor de economia na Universidade Federal do Paraná e no programa de pós-graduação em políticas públicas na mesma universidade.
O Manu chegou a engasgar agora com a água de coco dele depois de sofrer esse exposed aqui na Economia Underground.
Não, vamos deixar claro para a audiência que o Manu tem trabalhado bastante, né? Tá estafado, ele precisou de um descanso, a gente deu um descanso para ele.
Ele meteu atestado.
E hoje estamos aqui, né, para conversar com o professor Asca.
Que a partir de agora começa a substituir o professor Manuel Ramon, já vamos deixar isso claro aqui. No episódio de hoje, temos a felicidade de voltar a conversar com o nosso querido amigo, o professor Oscar Pessali. O professor Oscar é o James Street Scholar de 2023 e vai dividir com a gente algumas das ideias componentes de seu texto de premiação. O texto é o Institutional Entropy, para ser publicado agorinha em junho de 2023, na próxima edição do Journal of Economic Issues. Nesse trabalho, o professor Oscar aborda a temática da entropia pela ótica institucional, trazendo elementos da história recente da América Latina e, em especial, do Brasil. De que modo os conflitos institucionais moldam os padrões de desenvolvimento dessa região e como podemos nos utilizar desse conhecimento para promover este processo são alguns dos temas abordados pelo professor nesse trabalho. Mais uma vez, professor Oscar, seja muito bem-vindo. Uma grande honra recebê-lo aqui mais uma vez.
Bem-vindo, Oscar. Eu acho que se eu puder começar a fazer uma perguntinha pelo título, porque o título é muito curioso, né? Primeiro, uma inveja do título, né? Um título com duas palavras é uma coisa sensacional,
né,
cara?
É um poder de síntese.
É uma coisa fantástica.
Bom, né?
Eu nunca vou conseguir fazer isso, né? Mas é bastante interessante, né? Quando a gente vê assim a noção de entropia, né? Envolve uma noção assim de uma alguma. Deixa eu melhorar isso aqui. Então, uma questão, assim, primeiro pelo título, né? A entropia, ela vai, de alguma forma, estar associada, assim, a uma desordem evolucionariamente estabelecida, né? Tipo, e uma desordem, ela demanda que há uma ordem, né? Se você está vendo uma desordem, é porque também há uma ordem. E essa questão da evolução das instituições, né, dos hábitos, não necessariamente vai estar apresentando uma ordem para a gente. Né? Então, eu queria saber como que você conseguiu lidar com essa desorganização ou organização evolucionariamente estabelecida na sua análise.
Bom, sobre o título, cara, já que você comentou, não foi fácil não, sabe? Na verdade, se você der uma olhadinha nas subseções, nos títulos das subseções, e você, né, pegar e ler na ordem em que estão, bom, esse era o título inicial do trabalho.
Olha só, easter eggs em artigos
e aí,
acadêmicos,
obviamente,
hein?
Então, obviamente, não dava para manter aquilo. Eu tive que tentar alguma coisa mais radical, né? E fui nessa direção. Era um sonho conseguir ter um título com duas palavras. Então, arrisquei. Vamos ver se faz sentido. Mas a ideia, Felipe, acho que você fez uma leitura bacana da ideia do texto, principalmente a partir do título, que, assim, essa chamada do J.I., e a possibilidade de escrever o artigo, né, se casaram assim, num momento em que a cabeça estava fervendo com a situação brasileira, e eu achava que tinha um jeito de organizar aquele pensamento a partir de uma abordagem institucional, né, para tentar explicar o que estava acontecendo. Então o texto foi escrito mais ou menos na metade do ano, em 2022, e naquele momento eu achava que essas duas palavras combinavam muito bem. A entropia, esse estado de desordem, de combinação de muitos elementos que dissipam energia e a gente não consegue manter um sistema muito estável, de fato parece ir na contramão da ideia de instituições, né, que nos dá uma ideia de alguma coisa estável. Mas juntando essas duas coisas que parecem antagônicas, eu também me vi nessa, né, um pouco nessa conclusão a que você chegou. Olha, nessa desordem tem ordem. Isso aqui não é um caos, né? Isso aqui tem entropia, mas tem uma ordem aí. E eu fui um pouco atrás dessa ordem no texto. O que institucionaliza esse grau de entropia na América Latina, na América do Sul principalmente, ultimamente, e claro, a gente está no Brasil, é o mais fácil para a gente encontrar exemplos disso, né? A gente vive todo dia. Então foi exatamente nessa direção, cara. O texto tenta identificar um padrão de desordem.
Ah, agora eu entendi!
Agora tem uma coisa curiosa. Eu e o Fernando, a gente combinou de cada um fazer uma pergunta, então eu já tô burlando que a gente combinou.
Olha só, revelações
de bastidores.
É uma
coisa curiosa quando você busca figuras por entropia, né? Que em geral são círculos ou esferas, né, que tem uma aproximação, está um pouco mais longe, né, ou tem alguma coloração assim, né, para sinalizar essa questão da desordem, né. E aí eu lembrei das aulas do Oscar que tinha figuras geométricas de conexão para demonstrar a causação ascendente, a causação descendente, né, a questão de como os indivíduos incorporam hábitos, os indivíduos interferem na instituição. Você raciocina assim, Oscar, com metáforas geométricas ou é coincidência?
Eu tenho muitas frustrações na vida. Uma delas é o desenhista frustrado. Mas eu insisto, né, cara? Eu tento ser didático comigo mesmo, né? Como é que eu posso visualizar essa situação? E acho que o Felipe também pegou um pouco do que foi a apresentação desse texto lá no encontro da EIFI, que foi em janeiro de 2023 agora, em que eu tentei usar alguns elementos gráficos para resumir um pouco do que era a ideia, né?
Visualizar ideias, literalmente, né?
Exatamente, cara. Pensando sempre, né? É coisa de professor, certamente. Como é que eu passo esse recado de uma maneira mais rápida que atinja a pessoa que tem essa mais facilidade, né, para aprender com o visual? Que metáfora eu posso usar? Que ilustração eu posso usar? E nesse caso, aproveitando a deixa, né, Felipe, eu imaginei o seguinte: dois conjuntos existentes de instituições no Brasil que estão conosco, apesar da idade, que são muitas, muitas práticas e hábitos de pensamento do Brasil colonial, ainda com a gente. Então, esse é um conjunto aí, eu coloquei dentro como se fosse, né, um diagrama de Venn, uma bola contendo aquele conjunto de elementos e uma outra bola se sobrepondo parcialmente, que é aquela da nossa heterogeneidade estrutural.
Desenha uma bola!
Aí, uma bola! Aí, aí, aí!
O Brasil tentar mudar a sua estrutura econômica ao longo do século XX para uma economia mais moderna, industrializada, e só conseguir fazer isso parcialmente. Então, esses dois grandes conjuntos se sobrepõem, de certa maneira. Um alimenta o outro e, ao mesmo tempo, atrapalha o outro, né? Então, a gente gostaria, por exemplo, num projeto de industrialização, de ter deixado aquela bola, aquele conjunto de práticas e pensamentos coloniais para trás, para ir, né, mover, mudar estruturalmente para uma economia industrializada moderna. Com tudo que isso traria também em termos sociais. E a gente, a meu ver, não conseguiu fazer isso ainda. Então, esses dois conjuntos se interpõem parcialmente e se condicionam. E a ideia no artigo é que tem um terceiro conjunto, uma terceira esfera de padrões de comportamento e de pensamento que vem chegando e invadindo o pedaço. E aí a gente, em lugar de duas esferas, né, dois conjuntos que se interpõem e se moldam, tem um terceiro, uma terceira esfera. Então tem três conjuntos, três bolas que se encontram.
Aí, uma bola, aí, aí!
E aí, o conjunto delas, cada uma é mais ou menos homogênea nas suas ideias e nas suas práticas, né? Mais ou menos. Nada é tão puro assim. Não tem essa pureza institucional que tudo é coerente ali dentro, né? Cada país tem a sua história, sua bagagem, e vai ter uma bolinha lá de colonialismo mais colorida, menos colorida, uma de industrial, de mudança para uma economia industrial moderna mais colorida, menos. E agora uma terceira esfera que eu identifico é dos novos valores que vem com essa ideia de direitos humanos e preocupações ambientais. Não que a ideia em si seja nova, né? Esse conjunto seja tão novo assim. Mas nas economias industriais modernas, nos países já desenvolvidos, isso já tem algum tempo. Eles já resolveram outros problemas e agora podem lidar com esses. A gente aqui, no entanto, importa problemas também. Então, essa terceira esfera chega para aumentar a confusão. Nós não resolvemos os problemas de superar a primeira esfera, nem a segunda esfera, e chegou uma terceira para a gente ter que lidar.
Muito bom, sensacional.
Ah, fantástico.
Bom, já que o Felipe iniciou esse processo de desordem aqui na nossa gravação de hoje, eu também vou me dar o direito aqui de fazer um comentário que não está na lista, mas que me remonta um pouco essa ideia que vocês estavam comentando em relação à entropia, a relação que a entropia tem especificamente com essa noção de ordem e desordem. E me chama a atenção que isso é uma ideia, uma constatação muito presente, né, em todas as discussões em relação ao processo evolucionário. Né? Existem uma série de preconcepções equivocadas, digamos assim, sobre a funcionalidade do sistema evolucionário. Né? Como, por exemplo, achar que ele é uma resposta aleatória. Na verdade, não é, porque ele representa justamente um processo de causação cumulativa e que, portanto, né, ele não tem como ser aleatório, né? Porque ele está respondendo a uma cumulatividade ao longo do tempo. Né? Não sei se vocês concordam comigo nessa consideração, mas me chamou a atenção essa ideia enquanto ouvia vocês falar anteriormente.
Eu burlei a ordem, mas pelo menos eu peguei uma das perguntas da lista. Né?
não, mas agora vai vir a questão também. Né? Isso era só um pequeno apêndice, um complemento. E aí, a pergunta em questão se refere justamente a essa referência que você faz em relação a esses hábitos ou essas instituições pós-coloniais, né? Em que exatamente consistem esses hábitos e como que eles se desenvolvem no nosso processo histórico para justificar o argumento do texto. E me chama a atenção também que, na medida em que eles são hábitos coloniais, em alguma proporção, eles também se fizeram presentes entre os nossos colonizadores. Porém, obviamente, lá eles desenvolveram isso através dos processos históricos deles, né? E não necessariamente, portanto, no mesmo padrão que a gente desenvolve aqui, né? Então a pergunta é meio que o que caracterizam esses hábitos ou essas instituições pós-coloniais e de que modo elas vão se desenvolver na nossa história aqui para se auxiliar, né, nesse ponto do texto.
Essa desordem aqui na nossa conversa tem tudo a ver com o texto.
Tem, claro que tem, pô, é tudo planejado.
Mas vai sair coisa boa no final, isso aqui é legal. Bom, a ideia de que a gente passa... tem um processo evolucionário aqui, Sim, claro, é o que assim, transcorre ao longo do texto, né, que eu tento manter como linha mestra, que a gente tem um processo evolucionário de mudanças que, em grande parte, são pensadas, são premeditadas, não são necessariamente... eu sei que em alguns tem uma discussão sobre a origem das instituições e a sua natureza, são formais ou informais, se elas surgem espontaneamente ou são desenhadas por alguém. E na economia a gente, em geral, tem uma discussão relativamente simples demais com relação a isso. Ou é aquela visão austríaca de que tudo é espontâneo e o que não é espontâneo vai ser ruim porque limita, oprime, tira a liberdade das pessoas, ou é alguma coisa, entre aspas, ditada, ou que se tenta ditar a partir do Estado. É um desenho, né, que vem lá do macro. E, na verdade, a gente tem muitas instâncias intermediárias, coletivas intermediárias. E a gente precisa chamar um pouco de atenção para isso. Esses coletivos intermediários, por exemplo, elites, as elites do período colonial, elas tinham interesse na manutenção daqueles padrões de relacionamento da época. A gente que estuda um pouco da história econômica do Brasil sabe quão difícil foi acabar com a escravidão, e mesmo depois da Lei Áurea assinada, né, como foi difícil implementar, etc. E até hoje a gente discute problemas relacionados a essa herança da escravidão. Como a gente trata as pessoas, como a gente vê as pessoas, isso ainda está com a gente. Então, no século XXI, tem muito brasileiro que acha que porque tem uma renda maior ou tem uma posição, um status social X, pode destratar alguém, né, ou pode empregar alguém em situação análoga à escravidão. Então, essa é uma ilustração, né, do que a gente continua fazendo dessas práticas coloniais. A nossa visão do que é, por exemplo, o setor público, né, da gente se apropriar das coisas públicas quando tem a possibilidade. Enfim, as nossas práticas de coronelismo, apadrinhamento, tudo isso a gente ainda tem, né? E isso se espelha na esfera econômica também, né? Na nossa conversa sobre trabalho sem direitos sociais, sem garantias. Então, a gente ainda respira muito desse ar. E é algo que talvez, como o Fernando comentou, né, que os nossos colonizadores viram por um outro ângulo. Né? Eles não viam os seus co-cidadãos nessa mesma situação. Ou pelo menos se viam, né, eles mudaram um pouco ao longo do tempo. Então as elites dos países colonizadores enxergam os seus cidadãos não necessariamente como enxergavam um escravo no Brasil. Embora, obviamente, eles ainda possam se ver de formas muito assim, antagônicas mesmo. Né? Mas é um pouco disso que eu tento trazer para o texto, não dá para esticar muito a conversa, né? A gente sabe que os artigos têm limites. E só para lembrar aqui também, né, que eu acabei não colocando nada desses recursos gráficos no texto que vai sair publicado, sabe? Não deu espaço. Mas isso também veio depois de enviar o texto. quem participa de congresso e tal sabe como é, não sei se sabe, né? A gente manda um texto, vai ser aprovado, não vai, tal, etc. Se for aprovado, aí você faz a apresentação.
Exato, exato. Né? É curioso, acho que você mencionou essa questão, né, desses hábitos e instituições pós-coloniais, né, que são influenciados pelo período colonial, a questão do trabalho sem direito. Né? Aí eu lembrei muito, né, desse recente movimento, né, neoliberal, que caminha no mesmo sentido. Né? Ou seja, a gente está tá fechando um círculo, né? A gente tá voltando para fazer uma grande discussão de trabalho sem direito, igual a gente fazia, igual há 500 anos atrás aqui no nosso país. Ou seja, a gente... Nós nos tornamos...
É a montanha-russa do Ramon,
é,
né?
É a montanha-russa. É, e a gente se tornou mais... Né, civilizado, será? Né? Porque se a gente está batendo na mesma tecla, né, há alguma questão aí. Né? Eu lembro que foi ontem, né, o dia anterior à gravação, que significa 3 dias antes do podcast ser publicado, que aqui a gente está na produção just in time do podcast. Né? Eu lembro que a minha esposa veio mencionar comigo algo que eu sempre destaco, que tem muito a ver com essa nossa questão pós-colonial, que são apartamentos com aquele cômodo que é conhecido como o quarto da empregada, né? Que fica normalmente mais afastado, né, dos outros cômodos, fica muito próximo à área de serviço, à cozinha e tal. É claramente o quarto do serviçal, né? E que eu sempre destaquei, né, o quão colonial não era isso, né, o quão escravista não era isso, e que hoje acaba tendo uma funcionalidade de virar, né, um depósito, alguma coisa em casa e tudo. E aí a minha esposa veio me apresentar o seguinte dado recentemente. Ele falou, você sabe que tá se voltando a fazer apartamentos, né, tem novos prédios com o quarto de empregada? Ou seja, a gente não superou essa questão, né? Essa questão ainda está aí com a gente, às vezes está de alguma outra forma. E aí pegando esse contexto aí, que foi o modo que deveria, né? Emendando aqui, né, com uma questão que você destaca no seu texto, e pô, eu fiquei pensando bastante sobre essa questão, né? Questão da legislação, né? Da lei como uma instituição que sempre protegeu, né, o bem-estar dos colonizadores. E aí eu fiquei vendo assim, como que isso evolui, né? E eu fiquei pensando, e aí de fato eu tenho a pergunta, eu não tenho a resposta, né? É se de alguma forma isso se associa com essa questão da grande impunidade que a gente vê em relação a alguns segmentos da nossa sociedade, né? Normalmente se fala, a lei no nosso país se aplica para uns, não se aplica para outros, né? A gente vê uma grande impunidade com algumas classes, né? Por classe política, normalmente isso é muito impune dos seus crimes, né? Você chega a relacionar isso ou acha que existe uma relação com essa questão de hábitos e instituições pós-coloniais? Eu sei que foi muito filosófica a questão, né? Então, você, por favor, fica à vontade.
Não, mas faz todo sentido. Eu não tinha pensado nesse exemplo. Eu acho que se encaixa perfeitamente, cara. Voltando à pergunta do Fernando, rapidinho, só complementando, porque...
Para pegar uma pergunta boa.
Não, porque se
ainda bem que eu
essa.
Vim hoje, hein?
É que a questão do caráter evolucionário, né, que a gente tenta descrever aqui através das mudanças institucionais, que essa trajetória ela não é aleatória, como você disse, né? Ela tem seus condicionantes. Ela não é determinada. Ela não é teleológica, ou seja, está tudo direitinho indo numa determinada direção que alguém já pensou antes, né? Mas tem um monte de gente querendo fazer isso, dirigir as coisas no caminho que lhe interessa, né? Então, o que o Felipe acabou de falar, olha, a gente vê, num caso recente brasileiro, alguns empresários famosos... que são os maiores acionistas de uma grande rede de varejo no Brasil, foram pegos com as calças na mão fazendo, cozinhando os livros, né? Fazendo falcatrua contábil. E a moçada tá aí.
Tadinhos, eles nem sabiam. Você nunca perdeu 20 bilhões sem querer?
Nunca desviei de uma, né, de um jeito de contabilizar para outro, assim, errando, né, com tantos zeros assim. Com pouco zero já fiz muitas vezes. Mas com tanto zero assim nunca fiz, cara. E a moçada tá aí livre, leve e solta, né? Mas se a gente deixar de pagar um boleto, você já sabe a dor de cabeça, né? Ou se faz um furto famélico, a gente já viu também como as coisas acontecem, né, com frequência no Brasil. Então, sem dúvida, isso, olha, é parte do nosso sistema econômico, não é mesmo? Essa moçada pode fraudar, errar, etc. Não tem impeachment para eles. Ou algo que o valha. É muito difícil. Então, Felipe, não sei se fiz todo o resgate da questão, mas a gente vê essas tudo isso refletindo hoje, né? São práticas que tomam um formato, têm uma roupagem moderna, mas refletem valores, hábitos de pensamento, de como enxergar como as coisas funcionam, que vem lá de trás, e a gente não conseguiu superar isso, por mais que na nossa lei, na Constituição, diga lá que todo mundo tem que ser tratado igual.
É interessante você destacar, né, que é parte do nosso sistema econômico, né? Isso eu estava conversando com um aluno semana passada, né? Ele falou, eu gosto muito de economia institucional, mas tem gente que acha que é muito sociológico a economia institucional. Eu falo, lida com questões sociais, mas aonde que a economia acontece, né? Não é em uma sociedade? Você quer abstrair justamente as questões sociais? Ou seja, você tem uma questão de como os indivíduos interagem, que está segmentando a sociedade em uma elite e aqueles que não pertencem, que estrutura relações econômicas, né? Então, é parte do sistema econômico e tem que ser analisado. E é muito friamente calculado não se analisar, né? É muito bem calculado você disseminar o tipo de abordagem econômica que não toca nesse ponto, né?
Pois é, isso que eu ia falar. Isso também não vem do nada, né? Isso também responde a incentivos, digamos assim, né? Dentro da leitura daquilo, o que é ciência econômica, né? Acho que é importante a gente reconhecer que nessa interpretação de ciência econômica que expurga os interesses de uma ciência social, tem aí uma série de vested interests que a gente tem que levar em consideração, né? E é curioso porque isso também conversa um pouco com o texto, né? Na medida que o texto ele vai trazer algumas considerações em relação à tecnologia de informação, né? Mais especificamente, como muitas vezes elas são direcionadas a trazer a base para esses hábitos ou essas instituições, né? Nem que seja através da disseminação de fake news ou então na defesa desses vested interests, né? E eu acho que isso é bastante interessante para nós nesse momento aqui no Brasil, uma vez que a gente está passando justamente por essa discussão, né, de regulação das mídias sociais e, enfim, a regulação de conteúdos na internet de um modo geral, né? Gostaria de saber do professor, né, de que maneira isso se relaciona com essa questão da entropia institucional.
Eu estou sempre com uma pergunta atrasada, eu vou ter que resgatar alguma coisa da pergunta anterior, cara.
Fique à vontade, fique à vontade.
Desculpe aí.
É uma conversa.
Essa questão que o Felipe comentou no começo, né? Se tem método na loucura, quem sabe a gente não encontra método na entropia. Então, eu vou nessa direção, tentando localizar se de fato está tudo muito bagunçado. Inclusive, o que já estava, de certa forma, estabelecido antes da chegada desse terceiro grande conjunto de novos valores e formas de pensar e de agir com a agenda dos direitos humanos e das preocupações ambientais. E nessa entropia anterior, que é, eu encontrei uma autora que usa um termo muito legal, que é uma desordem confiável. A gente sabe que está uma bagunça, mas a gente sabe o que esperar na bagunça, de certa maneira.
É uma bagunça, né? Conhecida.
Isso, sensacional. Uma sensacional. Bagunça organizada, de certa maneira, né? Não é exatamente
isso. É tipo o meu quarto.
Será, rapaz?
Não, o teu é o oposto, é o desorganizado.
Agora eu gelei aqui. Só ele entende, né?
Exato.
Então, eu assim... Cheguei a uma conclusão que as transações essenciais, o que o John Common chama de transações de barganha, elas não mudaram. Quem define o que é propriedade, qual a liberdade que se dá à propriedade, quem pode usufruir, né, e como repartir os frutos da propriedade, isso permaneceu como estava. Muito pouco mudou durante os governos rosas. Rosa, na. Tem plural? Putz, agora me enrolei. Governos. Rosados.
Rosados. Rosados fica legal.
Isso. Na América Latina, né, que tentaram, de certa maneira, redistribuir um pouco da renda e estabelecer alguns direitos para outras pessoas que não aquelas que já tinham direitos amplos e garantidos. Então, esse pouco parece ter vindo muito rápido. E isso se somou a essa nova agenda de direitos humanos e preocupações ambientais, vieram mais coisas, mais problemas para a gente ter que lidar. A gente estava tentando lidar com os problemas dos dois conjuntos anteriores, né? Então a gente tinha que, né, manter duas bolinhas no ar, agora são três. Eu não sei vocês, com duas eu até consigo, três não consigo fazer o malabarismo. Com duas já é complicado, né? Para mim. Então, essa é a ideia, né? Se puder ilustrar de novo, né? E isso tudo se acelera, isso provoca uma reação desses interesses já estabelecidos. Espera aí, né? Agora vem mais essas novidades aí de direitos humanos e preocupações ambientais, isso vai mexer com os meus interesses. A gente tem que combater isso. E o que eles propõem é uma volta à ordem anterior. Falando, olha, não, a bagunça está grande demais. A gente tem uma âncora no passado. Que parece até bonito, né? Ah, a gente no passado não tinha essa confusão de direitos humanos e preocupações ambientais. A gente estava melhor antes. É o que eu identifico assim com a lógica que aquele filósofo Bauman, ele fala em retropia. É uma utopia regressiva. A gente passa a imaginar que o passado era melhor do que o presente e que a gente tem que regredir a ele. E isso tudo, Fernando, com a chegada das novas tecnologias de informação. Virada para os anos 2000, né, que a gente começa a ter uma popularização maior da internet. Logo depois, por ali, tem a massificação do celular, e depois redes sociais, etc. E todo esse instrumental tecnológico que, assim, em termos ayresianos, a gente podia imaginar, nossa, que legal, isso vem para nos ajudar, né? E eu, né, começo a ver que, na verdade, não serviu para isso. Ajudou, claro, em algumas frentes, mas ao mesmo tempo foi usado, isso tudo foi usado para mobilizar uma agenda de utopia regressiva, que simplifica muito as coisas. E aí eu fico pensando no homem comum, ou a pessoa comum, aquela figura que o Veblen criou, né? Que não é essa moçada que está aqui, que nem a gente, tendo a oportunidade de conversar sobre todas essas coisas, se informar tão bem, né? É mais a moçada que está no dia a dia da sua lida,
correria.
Da correria, da sobrevivência, né? O nosso trabalho, em parte, é fazer o que a gente está fazendo aqui, mas a boa parte da moçada não, né? Então, esse pessoal recebe uma mensagem muito mais simples. Olha, por que que, né, em lugar dessa confusão, dessa coisa meio caótica, ficar falando de um monte de coisa, pô, a gente tem que ter crescimento, mas o crescimento tem que ter preocupação com o meio ambiente. Ah, a gente tem que ter trabalho para as pessoas, mas o trabalho tem que ter direitos, ou as pessoas têm que receber melhor. Ah, cara, isso é uma luta muito complicada, são muitas frentes. Vamos voltar para uma coisa mais simples. E aí, as elites que estavam confortáveis, elites econômicas e sociais que estavam confortáveis com aquela desordem confiável, embarcam totalmente nessa e usam essas tecnologias para disseminar a ideia. Aí eu me lembro de algumas coisas, não sei se vocês vão se lembrar, né? Daquela moçada do MBL, do Instituto Liberal, que ganhou muito, sim, espaço, né, no Brasil, do financiamento dos irmãos Koch, dos Estados Unidos para essa moçada, o Vem Pra Rua e aquelas jornadas de 2013 na rua, etc., que são tudo, né, são meio confusos. Ah, foi por causa de 20 centavos na passagem de ônibus em São Paulo, mas, né, muita gente foi para falar outras coisas, e aquilo começou a trazer confusão, né? E essa moçada, tem um ditado que você cria dificuldade para vender facilidade. E eu imagino mais ou menos a estratégia que essa moçada bolou, que a gente já viu internacionalmente também, né? A mesma estratégia eleitoral, por exemplo, do Donald Trump, do Boris Johnson na Inglaterra, foi de causar essa confusão e oferecer uma solução relativamente simples, a volta àquele conjunto anterior. No caso brasileiro, por exemplo, a volta ao período da ditadura militar. As coisas eram muito mais simples e retas. E em termos econômicos, isso é que é interessante, não é a volta ao desenvolvimentismo do governo militar, mas é a agenda clássica, tradicional, de tratar o Estado como uma família, que não pode gastar mais do que arrecada. Não, mas são instituições diferentes. Não, isso é meio complicado pensar que são diferentes. Vamos pensar que é exatamente assim. E essa foi um pouco da agenda adotada. Então, a tecnologia acelerou e deu possibilidade para esse movimento de reação, com uma agenda muito simples e de uma retrotopia.
Ih, rapaz. Putz, cara.
A gente tinha uma pergunta aqui, né, que estava associando justamente uma fala do governo anterior, né, o há muito que deve ser destruído com o Make America Great Again, né? Então, que era justamente essa questão do olhar para trás, né? E assim, isso é do ponto de vista evolucionário, um absurdo total, né? Você não consegue, né, conduzir uma economia real, né, para um estado que ela já passou, né? Simplesmente porque a história importa, a gente vive um processo cumulativo, né? Como o Ascar destacou, você teve muito desenvolvimento tecnológico de lá para cá. Mas como isso cola, né? Como isso cola com as pessoas que olham para trás e o passado sempre é muito romantizado, né? É um período que a vida funcionava melhor e as pessoas querem retomar esse passado, né? Uma apelação quase que romântica, né, em relação a isso, né? Do ponto de vista da economia institucional, por causa do método evolucionário, é um absurdo, né? Mas do ponto de vista político, é um absurdo muito funcional, né? Mais cara muita coisa.
E que,
né,
essencialmente nunca existiu, né? É uma prerrogativa puramente ideológica.
É romantizado.
Num passado utópico, idílico, né? Voltado a uma série de concepções que hoje, né, na leitura atual, a gente interpreta como uma perspectiva reacionária, né?
Mas eles sempre vão estar aí, né, cara? A grande questão é você tem que saber lidar com esse pensamento na nossa sociedade, né? E como fazer para você, de fato, pontuar esse pensamento e analisá-lo de forma crítica. Eu acho que o que está faltando muito hoje, né, no debate público, é analisar esse pensamento de forma crítica e de uma forma séria, né? Eu acho que, assim, a gente já passou do período de refutar e falar isso é um absurdo. Ok, todo mundo já entendeu, né, que isso é um absurdo, mas vamos dar uma analisada nisso. O que você está querendo dizer? Para onde que isso está apontando? Né? Que caminhos vamos seguir se a gente entrar nessa onda? A gente deveria fazer uma análise um pouco mais profunda disso, mas essas análises normalmente demandam tempo, e as coisas estão acontecendo muito rápido, né? Então, mas é que a gente precisa muito analisar o que aconteceu, né, nesses últimos anos no nosso país. A gente precisa com seriedade, com profundidade, porque a gente poderia ter pegado uma trajetória de organização social que ela poderia ser extremamente complicada, né? Uma trajetória baseada em segregar pessoas, em olhares preconceituosos, em estabelecer benefícios para determinados grupos, que claramente você não desenvolve uma sociedade dessa forma, né?
É assim que eu tento colocar o problema também no final, cara, que é Ó, a gente estava na beira do abismo, a gente de certa maneira ainda está. É, e a gente tem que levar as coisas com muito cuidado. E não dá para... Eu não consigo enxergar que as coisas estejam dissociadas. Tem a economia e tem a política e tem, né, as condições sociais e as relações sociais. É, se tem um momento em que a gente consegue, em que essas coisas aparecem tão entrelaçadas, é agora. Por exemplo, eu acho que no final do texto eu tento organizar um pouco as ideias na direção de, bom, estamos aqui, o que vem pela frente? Não de forma teleológica, né, mas de possibilidades, dadas essas condições. A gente teve, por exemplo, a eleição do Lula e uma tentativa de resgatar alguns itens da agenda progressista. Claro que muita gente fica falando, ah, não é 2003, né? O Lula 3 é diferente de um... Sim, isso é o óbvio, com perdão da palavra, né? Óbvio lulante. Sim, mas qual é a situação agora? A gente tem forças de reação mobilizadas, muito mobilizadas. E, por exemplo, por conta disso, a área econômica do Lula 3 tem que fazer um projeto de retidão fiscal. Bonito, né? Elogiado até pelo Paulo Guedes. Então, como é que a política e a economia não estão conectadas, né? Tem condicionantes políticos e econômicos incidindo sobre a agenda do governo atual. Difícil não enxergar isso, né? A não ser aquela pessoa que acha que só tem um jeito de solucionar problemas econômicos, né? Isso está dado pela teoria ortodoxa, copia o modelo dos países já desenvolvidos, o que eles fazem hoje é o que a gente deve fazer também. Isso, obviamente, é de uma pobreza institucional muito grande, que eu acho que quem está no institucionalismo não vai conseguir comprar essa ideia, de jeito nenhum, né? Então, os condicionantes políticos e econômicos nos levam a uma situação em que o governo atual, por exemplo, tem que escolher entre ser rosa mais claro ou rosa mais escuro, né? Já que é rosado, mas ele vai mais para o vermelho ou vai mais na outra direção, né? E ele vai ter que abrir mão de algumas coisas na sua agenda para ter sustentação política. Ele não vai conseguir, obviamente, puxar toda a agenda que levantou lá em 2003, no primeiro governo. Vai ser uma outra realidade. Então, eu vejo as coisas um pouco assim, em duas direções. Se a gente for numa direção de um rosa mais avermelhado, a gente não vai ter condição política de sustentar essa agenda. Tá? Porque ela vai incorporar muita coisa inclusive das pautas identitárias, que em parte dos direitos humanos e das preocupações ambientais, que em parte foi o que foi mais usado para incendiar a agenda de reação. Então, se o país pisar fundo nessa agenda, a reação vai se mobilizar mais rápido. E aí a gente, muito provavelmente, vai ter que confrontar essas duas agendas vão ter que se confrontar muito fortemente de novo, em breve. Ou a gente tem que tentar uma saída mais negociada com as pessoas que estão dispostas a negociar. E aí abrir mão de alguns itens da agenda, de fato, que é o que eu acho que está acontecendo na área econômica, em grande parte.
E isso é muito complicado, né? Porque, em essência, significa que quem está pautando a discussão é a oposição, né? É eles que estão batendo tambor ali, falando isso. O que vai ser feito. Exatamente. O que não vai ser feito, o que a gente vai ter que abrir mão. E veja como... Exatamente. Isso deixa a agenda política
Momento
bastante complicada, né?
Longe de ser um momento tranquilo e idealizável, né, por qualquer uma das partes. Principalmente a parte progressista. E essa é uma dificuldade, né? Porque isso vai angariar descontentamento, certamente.
Filho da puta! Para com essa porra aí, meu irmão!
Muito bom. Professor, no fim do texto, né, onde se tem ali uma seção dedicada a uma perspectiva não teleológica de futuro, né, que é uma seção que eu acho que é um grande golaço do texto, porque eu acho, conforme a gente já comentou anteriormente, que é sempre muito rico e muito importante, quando a gente está falando de um processo evolucionário, deixar claro que as bases desse processo evolucionário se dão nesse processo de causação cumulativa e que, portanto, ele extingue os dois extremos, né, de que ele é aleatório ou então de que ele é tem uma finalidade previamente conhecida, né? Eu acho muito interessante que nessa sessão você traz algumas considerações em relação a potenciais mudanças políticas, né? Questões regulatórias, né? E eu acho que essa é uma discussão bastante interessante, né? Porque no estado da arte das coisas, né? A gente tentar vislumbrar o futuro, né, dentro desse processo que a gente está inserido, como por exemplo, que a gente já mencionou também, da tecnologia da informação, né, o futuro ele não parece ser muito promissor, né? Eu gostaria de saber quais são os seus pensamentos em relação a isso.
Legal, boa. Nesse aspecto, a gente confiar no aspecto não teleológico da evolução nos deixa felizes.
Sim.
Porque...
Mas dá um friozinho na barriga, né?
Sim, mas assim, dada a circunstância, a gente podia imaginar, cara, a vaca foi pro brejo. Né? A gente estaria sendo muito teleológico.
Exato, exato.
Como a gente não acha que as coisas já estão pré-definidas, então a gente ainda fica com aquela esperança, né? Não, pode ser que a vaca se desvie do brejo. O brejo não esteja tão mal assim, né? Ele é mais raso.
Mas há um brejo, mas há um brejo.
Mas há um brejo, sem dúvida. sobre as tecnologias, cara, é uma coisa em aberto, né? Porque como usar e como lidar com o mau uso. Mau uso, assim... Tem um juízo de valor aí, né? Ou pelo menos um ponto de referência.
Uso mal intencionado, talvez?
Isso, obrigado. Bem colocado. Isso vem, de novo, de instituições. Né? O que condiciona o uso da tecnologia, a meu ver, é, né, o aspecto institucional. O que a gente aprende a fazer com ela. É claro que a gente pode errar, e a tecnologia chega, ela não chega neutra, né? Ela é apresentada para a gente, olha, use mais ou menos assim ou use mais ou menos assado. Né? Quem cria tecnologia pensa num fim para ela, em geral. Não vamos entrar muito aqui no Aires, né? senão vai longe. Mas vejo que isso está completamente em aberto. Né? A gente viu o potencial destrutivo da tecnologia de perto, e não é de bomba atômica agora que a gente está falando, né? Não é de guerra nuclear necessária, embora a gente comece a pensar nessas coisas agora também,
né? E deixando é claro que isso. Essa risada ela é de pânico, sim, de desespero.
Tá gelado aqui, ó. Então o aspecto não teleológico é da gente tentar construir cenários. E como o Felipe falou aqui antes também, né, a gente tem que... as coisas estão vindo muito rápido. Né, a tecnologia da informação nesse aspecto está a todo vapor, bombardeia a gente com um monte de agendas, né, um monte de notícias e desnotícias e falsas notícias. E a gente mal tem tempo, por exemplo, para fazer o que a gente está fazendo aqui. Quer dizer, a gente até consegue tempo, mas a gente é bombardeado o tempo inteiro, né? E a pessoa comum, como, né, de novo diz o Veblen, ela começa a ter aquelas coisas de dissonância cognitiva, né? Ela gostou da economia underground, vai ficar só no economia underground. Seria bom, né, se fosse assim. Mas, né, As pessoas vão...
Ninguém fica aqui muito tempo, não. O pessoal sai fora.
Então, isso está mexendo com a cabeça das pessoas. E a agenda progressista, por exemplo, está tendo dificuldade de se reorganizar, não é mesmo? De conversar sobre uma agenda factível, de ter prioridades, porque ela pode eleger prioridades e fazer até conseguir fazer um projeto razoável, mas ela vai ser bombardeada com outras demandas, que são mais complexas. De outro lado, uma agenda reacionária, que não contempla o desenvolvimento, né? Não está na agenda deles, enfim, isso é assunto para outra ocasião. Mas aquilo é muito mais simples, eles não vão ser cobrados em muitas frentes. Ah, responsabilidade ambiental. Ah, cara. Né? Demite o cara que perguntou sobre isso. Né? Não tem compromisso com isso. Então a agenda do desenvolvimento fica mais complicada, mais complexa, e a gente tem cada vez menos tempo para lidar com essa massa de coisas que nos atinge a todo momento via tecnologia da informação.
Sem falar que, aparentemente, nessa, digamos assim, corrida pelo encapsulamento dessas tecnologias de informação, aparentemente esse campo reacionário, né, ele foi muito, muito mais bem sucedido, né, do que aqueles que estão associados a um campo progressista. Né? Não sei se isso implica dizer que, sei lá, dormiram no ponto ou que eles perceberam algum potencial antes dos demais, né? Mas isso também é bastante preocupante e cada vez mais óbvio. Né?
Cara, é aquele lance, né? A gente não tem uma regulação para carros voadores, né? Porque carros voadores não existem, não faz sentido a gente ter uma regulação para isso, né? E isso acontece com absolutamente tudo, né? Acho que primeiro você apresenta a mudança tecnológica, apresenta a inovação, depois isso é regulado, né? E assim, e há uma certa dificuldade em se regular redes sociais, embora muitos países o façam, né? Isso também é muito pouco debatido, né? Que a maior parte, né, da sociedade ocidental, ela já está regulando as redes sociais, né, essa disseminação de informação via internet, redes sociais, e está responsabilizando, né, quem divulga essa informação. Então, assim, não tinha como a gente ter uma regulação a priori, né, das redes sociais, de como se divulga uma informação pela internet, e está se debatendo isso agora. Né? E no meio termo virou essa terra de ninguém, né? Que aí abriu-se espaço para você potencializar as fake news, que foi um fenômeno que sempre existiu, né? Mas ganhou uma potência muito grande, né? E se viu o instrumento que se tinha em mãos, e ele é maquiavelicamente bom o suficiente para você defender a não regularização das redes sociais, né? Então é uma situação muito assim, ela vai no sentido oposto do institucionalismo tradicional, que vê a tecnologia como o elemento que rompe com as instituições, né, que gera o progresso. Nesse caso, a tecnologia ela está gerando a mudança conservadora, ela não está gerando o progresso. E aí você precisa dessa modificação que o Asker menciona no texto, né? Baseado em regulação e regulamentação, né? Porque você não pode simplesmente, né, deixar uma tecnologia que afeta toda a sociedade, porque, e de fato é basicamente toda a sociedade que é afetada com isso, né? Porque a parte que não é afetada diretamente é afetada indiretamente, né? Você fala, nem todo mundo tem um smartphone, usa a rede social e tal, mas as pessoas que usam estão sendo afetadas e tomando suas decisões, e às vezes essas decisões são tomadas também associadas às pessoas que não usam. Vide a interferência que isso tem, né, em uma eleição. Então você precisa de fato, né, de uma, da outra esfera institucional, né, que não é tecnológica, mas é regulatória. Né? A gente está precisando hoje de uma vertente comosiana um pouco mais forte. Né?
E eu acho que a gente já tem exemplos que são bastante práticos e pragmáticos, né, de como que isso opera, né, como né, a gente já viu anteriormente o caso da Cambridge Analytica, por exemplo, né, que demonstrou a nossa plena capacidade de conseguir interferir num processo eleitoral. Não necessariamente intervindo no processo eleitoral especificamente, mas no manejo e na gerência das informações que pessoas específicas, em situações específicas, vão receber, como vão receber essa informação e como ali basicamente se estrutura, né, uma engenharia social, né? Então, notemos como isso extrapolou já o campo das ideias, né? Algo que a gente já vem vivendo, né? Já não é mais algo que está só no campo das possibilidades. Né?
Isso, bem lembrado, cara. E, você vê como a tecnologia é utilizada para fins interessados, né? Não é à toa, não está, né, só aí para nossa ampla diversão, etc., melhorar a produtividade, está todo mundo, e nesse caso um grupo em específico, tá muito interessado nessa tecnologia e usou para interesse próprio. Então, como o Felipe disse, a tecnologia está aí, a gente viu que causa problemas e a gente precisa agir a respeito. E a gente está vendo a dificuldade que é, né, porque mexe com interesses estabelecidos. De uma moçada que já tinha uma situação confortável e tinha os recursos para usar essa tecnologia nova, explorar essa tecnologia e dirigi-la para fins próprios. Né? Então, mesmo fazer a legislação não vai ser fácil, como vocês apontaram. Mas, por enquanto, é o que dá para enxergar também, né? Que vai, de certa maneira, moldar a trajetória do uso da tecnologia e o seu desenvolvimento futuro. Usando mais o commons, aí, como o Felipe falou. Vamos usar mais o commons nesse aspecto.
Meus queridos, como sempre, infelizmente, o tempo é uma questão. Gostaria de mais uma vez agradecer a disponibilidade.
Obrigado, Asca.
Do professor Asca, de dedicar aí parte da sua tarde em trocar essa ideia conosco. Muito obrigado, professor.
Isso, é o melhor uso possível do tempo que a gente tem. Puxa vida.
Eu gostaria de lembrar a nossa audiência que nós estamos no Instagram, lá nós somos @economiaunderground. Por favor, nos acompanhe lá e faça suas interações, seja nas postagens ou por DM. Professor, acredito que você já saiba, mas no final dos nossos episódios nós normalmente dedicamos um espaço aqui para mandar um abraço para alguma pessoa querida ou para fazer algum tipo de indicação, de leitura, enfim, por favor, fique à vontade.
Eu ia mandar um abraço para o Gabigol, para o Arrascaeta e para o Bruno Henrique, mas eu vou passar, sinceramente.
Até porque senão o editor ia acabar cortando de qualquer jeito.
Que isso, um abraço, moçada. Obrigado pela oportunidade de conversar com vocês. Espero que vocês tenham curtido minimamente ler o texto. Eu sei que é uma tarefa árdua aí para vocês, dar conta, né? Nesse ritmo alucinante que vocês estão. Mas eu agradeço a leitura atenciosa e a discussão de hoje, foi bem bacana.
Foi um prazer, e é legal que você supôs que a gente leu atentamente. Eu tenho uma dica endógena, Fernandão.
Manda lá.
Eu acho que esse nosso papo aqui combina demais com papo com outro James Street, que foi quando o Ramon Fernandes ganhou.
Perfeito.
Tá lá no nosso episódio 43, na Montanha Russa com Ramon Fernandes, né?
Perfeito. Eu acho que... Mencionado aqui e no texto.
Mencionado aqui no texto. E
eu acho que eu li atentamente?
Que estão muito em paralelo os dois debates. Então, né, a nossa audiência que curtiu, né, esse bate-papo aqui, eu tenho certeza que vai curtir também lá o bate-papo com Ramon Fernandes. Eu acho que tá mostrando mais esferas de um prisma bastante complexo, assim, sabe? E eu tenho um abraço pro professor Manu, né, que está repousando na praia nesse momento, né? Então, Manu, saudade de você, um grande abraço, espero que você se recupere logo e volte bem.
Eu vou reforçar esse abraço, Manu, volta, estamos com saudades.
Não posso deixar de reforçar também. Manu, volta, Manu.
Vem cá, vamos conversar, vamos resolver isso. É isso, pessoal. Forte abraço a todos e até semana que vem.
Até semana que vem, pessoal. Forte abraço.